reforma protestante, ela alcançou clímax na vida e ministério de Martinho Lutero. A reforma protestante, ela começou muito antes de Martinho Lutero, através dos reformadores João Hus, Jerônimo, mas ela alcançou o ponto alto no ministério deste monge, o padre Martinho Lutero, um padre fiel, que buscava sinceramente alcançar a justiça de Deus, o perdão de Deus. Vocês conhecem a história de Martinho Lutero, quando estava em Roma, subindo as escadarias, ali, ajoelhado, pagando como penitência, buscando encontrar paz para a sua vida. Ao subir aquelas escadarias, ele ouviu uma voz dizendo: o justo viverá da fé. Esse é o texto que está em Romanos capítulo 1, verso 17. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 1 e o verso 17. Aqui lemos: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ali mesmo, Martinho Lutero se levantou e voltou para a sua cidade, Wittenberg, na Alemanha, e começou a estudar a Bíblia e se dedicou principalmente ao tema da justificação pela fé. Encontrou a libertação e a paz em Jesus Cristo através da justificação pela fé. Entendendo que em Jesus Cristo nós temos o perdão, em Jesus Cristo nós temos a paz. Mas, queridos, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, iniciando assim um movimento da reforma protestante, isso atingiu em cheio o Vaticano. Isso foi como que um poder minando o poder do Vaticano. Dali para frente, o Vaticano colocou como meta destruir a credibilidade e mesmo a vida de Martinho Lutero. Foi em amor a Lutero e por amor à pregação da palavra de Deus que os seus amigos o sequestraram e o prenderam num castelo onde ele esteve preso, tendo a oportunidade de ter tempo para meditação e ali traduzindo a Bíblia para o alemão. Mas, queridos, a reforma protestante, que no ano de 1517 alcançou o clímax de Martinho Lutero, pregando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, muito rápido o Vaticano preparou um movimento para destruir a reforma protestante. E esse movimento, que foi criado com um propósito específico de destruir a influência da reforma protestante, chama-se a Ordem Secreta dos Jesuítas. Ela foi fundada em 1540, no dia 27 de setembro, com a aprovação do Papa Paulo III, fundada por Inácio de Loyola. Essa sociedade dos jesuítas, ela tinha como objetivo destruir o protestantismo onde ele estivesse, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outra parte do mundo. Em 1540 não existia ainda a América do Norte. Mas, queridos, quando os Estados Unidos da América do Norte foram colonizados, isso por volta do ano 1610, 1620, a proclamação da independência americana foi em 1776, aqui surgiu nos Estados Unidos um movimento protestante forte e foi crescendo, tomando vulto diante do mundo, e impressionou o Vaticano. E o Vaticano resolveu investir todos os esforços possíveis para eliminar esse poderio evangélico protestante que surgiu com Martinho Lutero, surgindo então a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana na Inglaterra, a Igreja Luterana na Alemanha. E então, quando os peregrinos vieram para os Estados Unidos, fundaram aqui um país protestante. Os jesuítas foram criados com um lema que você pode encontrar no livro Grande Conflito. O lema deles é: o fim justifica os meios. Não importa o que tenhamos que fazer, diziam os jesuítas, para exaltar o papado. Não importa o que tenhamos que fazer para defender o Vaticano, nós iremos fazer qualquer coisa: suborno, roubo, assassinato, sequestro, qualquer coisa, desde que tenha como objetivo proteger a credibilidade papal. O cabeça geral dos jesuítas recebe o título de Papa Negro. Papa Negro, esse título deve-se ao fato de que ele usa roupa preta, em contraste com o Papa que usa roupa branca. O alvo jesuíta é colocar todos os governos da terra sob o domínio papal e subjugar até mesmo o Papa ao domínio dos jesuítas. Até mesmo o Papa estará sob o domínio dos jesuítas. Este é o propósito. Eles teriam um domínio não somente do mundo, mas teriam um domínio também do Vaticano. Lord Robert Montagu escreveu que a Igreja Católica Romana é a maior sociedade secreta no mundo. E comparada a ela, a maçonaria nada mais é do que um pigmeu. Portanto, queridos, a ordem dos jesuítas surgiu como um movimento contra a reforma para destruir o protestantismo. A missão deles é destruir a fé protestante. No voto que os jesuítas fazem, eles dizem assim: faça acordo com o islamismo, faça acordo com qualquer outra religião, mas não com os protestantes. Morte aos protestantes. Eles não querem nenhum compromisso com os protestantes, senão a destruição e o aniquilamento deles. Eles dividiram o mundo em 83 províncias. 83 províncias. Os países reconhecidos oficialmente pela ONU são 195 países. Mas para os jesuítas não existem 195 países, existem 83 províncias. Por exemplo, toda a América do Sul, todos os países da América do Sul formam uma província. Porém, eles colocaram dentro dos Estados Unidos da América do Norte, somente dentro dos Estados Unidos, 10 províncias. Vocês podem imaginar onde eles investiram o maior esforço deles. 10 províncias jesuítas só dentro dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos é um país protestante. É o maior país protestante do mundo. Alexander Robertson escreveu que o general dos jesuítas, intitulado de Papa Negro, é o verdadeiro e o único Papa. Aquele que tem o título de Papa é somente um figurante. Ele tem que obedecer ao Papa Negro. A orientação jesuíta é que ele deve obedecer e que Fonte Campelli, ilustrando como os jesuítas têm um poder de domínio sobre o Papa, ele disse assim: Fonte Campelli, ele era amigo pessoal do Papa Pio IX, e ele desenhou um círculo no chão e disse: o Papa tem a autoridade, ele tem a liberdade de agir dentro deste círculo. Porém, se ele sair deste círculo, ele será uma pessoa morta. Para ilustrar o poder que os jesuítas têm sobre o Papa, ele age segundo a orientação dos jesuítas. Lembre-se que o Papa atual, o Papa Bento XVI, ele é jesuíta. Os jesuítas têm o controle dos bancos internacionais, eles têm o controle das refinarias de petróleo, açúcar, empresas de minério, televisão, rádio, imprensa, de toda espécie de operação comercial. Eles são donos de 51% do Bank of America. Eles criaram no ano de 1977 o primeiro cartão de crédito Visa. Esse poderio chamado a Ordem Secreta dos Jesuítas é tão grande que causou tumulto e revolta e se tornaram intoleráveis em todos os países em que se infiltraram. Pouco a pouco, os governos de cada país foram solicitando, insistindo que eles abandonassem o país. Para que vocês tenham uma ideia, no ano de 1759, os jesuítas foram expulsos do Portugal. No ano de 1762, eles foram expulsos da França. No ano de 1767, eles foram expulsos da Áustria. Em 1816, foram expulsos de São Petersburgo, na Rússia. No ano de 1820, eles foram expulsos de toda a Rússia. No ano de 1773, eles foram expulsos do Vaticano. Mesmo o Vaticano não suportou os jesuítas. Tal é a força e a pressão que eles exerciam sobre o Papa para controlá-lo. Foi quando o Papa Clemente XIII decidiu exterminar e acabar com a ordem dos jesuítas. Mas ele foi morto antes de assinar o decreto de extermínio. O próximo Papa Clemente XIV conseguiu, com o decreto, acabar com a ordem dos jesuítas no ano de 1773. Portanto, eles foram fundados em 1540 e foram extintos em 1773. Depois de 233 anos de existência, nem mesmo os papas toleraram os jesuítas e foram extintos para sempre por ordem do Papa Clemente XIV. Infelizmente, queridos, esse decreto que os exterminou para sempre não durou para sempre. Por quê? Em 1814, 41 anos depois, eles foram restaurados pelo Papa Pio VII e foram restaurados para sempre pelo Papa Pio VII, 1814. Para que vocês tenham uma ideia como eles foram exterminados, no ano de 1773, quando eles deixaram de existir como ordem oficial, o cabeça-geral dos jesuítas nesse tempo era Lourenço Wyssy. Lourenço Wyssy, então, pediu a um professor de leis canônicas, Adam Weishaupt, que trabalhava como professor, um professor jesuíta na Universidade de Ingolstadt, na Bavária, Alemanha. Ele pediu para este professor Adam Weishaupt fundar um outro movimento chamado Illuminati. Não mais existindo a ordem dos jesuítas, o cabeça-geral pediu para que Adam Weishaupt criasse o Illuminati. O Illuminati foi uma criação jesuíta, fundado no dia 1 de maio de 1776. 1 de maio de 1776. No ano de 1777, um ano depois, Adam Weishaupt, fundador do Illuminati, se infiltrou na maçonaria. Ele se tornou um maçom e se uniu à grande loja maçônica do Oriente em Munique, na Alemanha. E ali agora, este professor jesuíta, fundador do Illuminati, agora era maçom, e ele subiu rapidamente dentro da maçonaria. Ele se tornou cabeça, se tornou líder. E o Illuminati influenciou de tal forma a maçonaria, que a maçonaria passou a seguir as regras e perseguir os projetos e os alvos do Illuminati. Adam Weishaupt uniu-se com um império maçônico judeu da casa dos Rothschilds. Os Rothschilds eram uma família de 5 irmãos, banqueiros. Eles deram suporte financeiro para a fundação do Illuminati. E agora, os jesuítas, camuflados debaixo desta sociedade secreta chamada Illuminati, e camuflados dentro da maçonaria, recebendo o apoio financeiro desta família Rothschild, eles se tornaram uma potência no mundo. A casa dos Rothschilds financiou Adam Weishaupt na criação do Illuminati. Se você quiser conhecer quem são os Rothschilds, você pode entrar na enciclopédia judaica, você pode encontrar ali uma frase que diz: família Rothschild, os guardiões do tesouro do Vaticano. No ano de 1814, os jesuítas e o Illuminati e os maçons unidos, eles atuaram na guerra de Waterloo, na guerra que houve entre França e Inglaterra, naquela guerra em que Napoleão Bonaparte foi derrotado. Naquela ocasião em que Napoleão Bonaparte foi derrotado, a notícia que foi espalhada na cidade de Londres foi de que Napoleão Bonaparte tinha ganho a guerra. Era uma mentira, mas foi espalhada essa notícia para enfraquecer as ações do Banco da Inglaterra. Quando a notícia de que Napoleão Bonaparte tinha ganho a guerra se espalhou por toda a cidade de Londres, as pessoas que tinham as ações do Banco da Inglaterra começaram a vender as suas ações. Um dos irmãos, Rothschild, começou a vender as suas ações e incentivou a todo mundo a vender as suas ações. As ações do Banco da Inglaterra começaram a cair de preço e começaram a ser vendidas por preços insignificantes. Mais tarde, quando a notícia verdadeira de que Napoleão Bonaparte tinha perdido a guerra de Waterloo e que a Inglaterra tinha ganho a guerra, quando essa verdadeira notícia chegou, o Banco da Inglaterra já estava sob o controle da família Rothschild. Porque depois que todo mundo começou a vender, os Rothschild começaram a comprar as ações. Ele começou a vender, mas depois ele começou a comprar. E foi comprando, comprando, e quando a notícia verdadeira chegou, eles tinham o controle do Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra foi o primeiro banco em que essa parceria entre os Rothschild, o Illuminati e os maçons, os jesuítas, eles unidos, obtiveram o controle desse banco, se tornando o primeiro banco central do mundo. Banco Central da Inglaterra, dali eles tentaram se espalhar pelo mundo todo, estabelecendo bancos centrais em todos os países. Hoje, queridos, só existem 5 países que não têm banco central: o Irã, a Coreia do Norte, o Sudão, a Líbia e Cuba. Esses 5 países não têm banco central. Todos os outros possuem. Todos os bancos centrais seguem as orientações do Banco da Inglaterra, controlado pela família Rothschild, que são agentes da ordem secreta dos jesuítas. Por isso, a enciclopédia judaica diz, e os Rothschild são os guardiões do tesouro do Vaticano. Queridos, Satanás ele usou de muita esperteza para controlar o mundo através do dinheiro, da finança. Os jesuítas tentaram se infiltrar em todos os países, controlando através dos bancos centrais, e tentaram se infiltrar também em todas as igrejas. Eles se infiltram em igrejas, se infiltram nos governos, eles se infiltram em todas as áreas da sociedade. Nós sabemos que o alvo principal deles é colocar o poder papal como top, maior poder do mundo, e colocar todas as nações e todas as igrejas sob o domínio papal. Os Estados Unidos da América do Norte, como dissemos, eles investiram colocando 10 províncias dentro dos Estados Unidos. É o país que eles têm o maior controle. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, eles têm hoje a maior religião, a maior igreja dentro dos Estados Unidos, é a Igreja Católica Romana, com cerca de 70 milhões de membros. Não é mais um país protestante, se tornou um país católico. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve Bank, é um banco controlado pelos Rothschilds, e eles imprimem o dinheiro americano, o dólar, emprestando o dinheiro, o dólar, para o governo a juros. E é assim que o governo americano deve hoje cerca de 12 trilhões de dólares. A dívida do governo brasileiro é de 1 trilhão de dólares, mas a dívida do governo americano é de quase 12 trilhões de dólares. É uma dívida impagável. Mas os Federal Reserve Bank, eles não querem receber o pagamento de volta. O que eles querem é o poder, é o domínio, é ter o domínio e o poder sobre os presidentes dos Estados Unidos, o poder e o domínio sobre o Congresso americano, o poder e o domínio. Vocês sabem que a maior bancada dentro do Congresso americano é a bancada católica, com 150 representantes no Congresso americano. Vocês sabem que a Suprema Corte dos Estados Unidos, composta por 9 juízes, 9 jurados, 6 deles são católicos. É assim, queridos, que os Estados Unidos da América do Norte se tornou um país controlado por Roma, fortemente controlado por Roma. É chegado o tempo do fim, é chegado o tempo em que a profecia de Apocalipse 13 está se cumprindo diante dos nossos olhos, quando esses dois poderes de Apocalipse 13, o poder que subiu do mar e o poder que subiu da terra, se uniriam e um promoveria o outro para ter o domínio do mundo. E colocar o mundo todo num sistema de governo global, numa economia global e numa religião mundial. Como povo de Deus, nós somos chamados a ficar firmes diante do Senhor, a não nos curvarmos diante dos poderes humanos, porque nós reconhecemos somente um Deus, o Criador dos céus e da terra, que estabeleceu o sábado como santo dia do Senhor, o selo do teu Espírito. E esse selo será colocado sobre todos aqueles que amam a Deus e que guarda os seus mandamentos. Amém. Glória a nosso Deus. Nós queremos abrir nesse momento para perguntas. Se você tem alguma pergunta a fazer, pois não.
A família Bush faz parte do Illuminati?
Quase todos os presidentes americanos, com raras exceções, são maçons. A maçonaria é uma grande sociedade secreta que tem dentro dela outras sociedades ultra-secretas. A maçonaria não é tão secreta, porque você vai encontrar aqui muitos, todos os lugares, pessoas que são membros da maçonaria. Não é tão difícil se tornar um maçom. Mas este grande guarda-chuva, que se chama maçonaria, que é uma sociedade secreta, tem escondido dentro dela outras sociedades ultra-secretas, e Bush faz parte, a família Bush faz parte de uma delas, que se chama Sociedade dos Ossos e das Cabeças. É um nome bem assustador, né? A Sociedade dos Ossos e das Cabeças. A família Bush se tornou membro dessa sociedade secreta, que foi fundada bem próximo de onde eu moro, fica a questão de 50 quilômetros da minha casa, na Universidade de New Haven, Universidade de Yale, no estado de Connecticut. Esta sociedade foi fundada no ano de 1832 e a família Bush faz parte desta sociedade. O primeiro Bush que se tornou membro desta sociedade foi Prescott Bush no ano de 1917, mais ou menos. Mas o Bush pai é membro, o Bush filho é membro, o irmão do Bush, o Derek Bush, também é membro. Então, queridos, esta é uma das sociedades secretas. A outra sociedade secreta é a Trilateral Commission, outra sociedade secreta, nós temos aí várias delas, temos o Conselho das Relações Exteriores, são muitas sociedades secretas, mas todas estão acopladas debaixo deste guarda-chuva que é a maçonaria.
Pastor, diante de todas as grandezas de jesuítas, Luminar, sua família Rochester aí, como que a Igreja Adventista, como que a liderança da Igreja Adventista vê isso? O que a Igreja está se fazendo para se proteger? Existe alguma coisa que a Igreja pode fazer, a não ser orar?
A Igreja Adventista se protege pregando a verdade, porque quando nós pregamos a verdade, Deus assume a nossa defesa. Não tem como você se defender com o silêncio ou com o compromisso. A defesa do povo de Deus é a pregação da palavra, a pregação da verdade. Eu creio que a Igreja Adventista está cumprindo com a sua missão, anunciando o Evangelho Eterno. Esta semana é uma semana que vai exaltar o Evangelho Eterno, é uma semana de temas proféticos. Graças a Deus, a Igreja de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma igreja forte e que está bem consciente do tempo que nós estamos vivendo. Eu creio que estamos cumprindo com a missão, pela graça. Alguma pergunta? Por favor, traga o vídeo.
O contexto de Apocalipse 13 é o tempo do fim. Apocalipse 13, verso 5, a fala de 42 meses. Eu gostaria de saber se esses 42 meses é o mesmo de Daniel 7:25, um tempo, dois tempos e metade de um tempo.
Você pode aplicar Apocalipse capítulo 13, verso 5, aplicando para a Idade Média, como é o caso de Daniel 7:25. Daniel 7:25 tem um contexto da Idade Média, porque o capítulo 7 de Daniel mostra o surgimento de quatro impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Depois mostra o surgimento das 10 nações da Europa, representadas pelos 10 ciclos do quarto animal, e mostra então, no meio desses 10 ciclos, um ciclo pequeno surgindo, que é o poder papal, o poder do Vaticano, para o domínio mundial. Então, o contexto do capítulo 7 é o surgimento do poder papal na Europa, durante a Idade Média. Isso foi no ano de 538, quando iniciou a supremacia papal, e durou por 1260 anos, até 1798, portanto, 1260 anos. Você pode aplicar Apocalipse 13, verso 5, são os 42 meses, a esse período, de uma forma secundária. Sim, porém, a aplicação primária, principal de Apocalipse 13, verso 5, diz respeito ao tempo do fim e não à Idade Média. Porque o contexto de Apocalipse 13 não é a Idade Média. O capítulo 13 de Apocalipse começa com mostrando o poder que surgiu do mar, que representa o poder do Vaticano, mostra então uma ferida mortal que ele recebeu em 1798, e então em seguida fala da cura da ferida mortal, que está sendo feita progressivamente a partir do ano de 1929. Por que 1929? Porque em 1929 a ferida mortal começou a ser curada, quando o poder papal foi restaurado primeiramente através do poder civil. O poder civil, quando restaurado o Estado do Vaticano em 1929, através do Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini e o Cardinal Gaspari, representando o Vaticano, esse Tratado de Latrão devolveu ao Vaticano o poder civil como um país, como um governo. Desde 1929, o poder do Papa voltou a ser um rei reconhecido diante do mundo. Ele tem a sua bandeira, o Vaticano tem a sua bandeira, tem o seu selo, tem o seu exército, tem o seu banco, tem a sua moeda, enfim. É um país, o menor do mundo, porém o mais poderoso. Portanto, quando a Bíblia fala que a ferida mortal que ocorreu em 1798 foi curada, nós entendemos que esta cura é progressiva, começando em 1929, e vai até o fim, quando o decreto dominical será imposto. Quando o decreto dominical for imposto de uma forma obrigatória e mundial, então terá sido plenamente curada a ferida mortal. Porque então toda a terra se curvará e todas as nações da terra adorarão ao poder papal. Então a ferida mortal estará curada definitivamente. Portanto, queridos, o capítulo 13 de Apocalipse tem uma aplicação específica ao tempo do fim, quando o poder papal voltaria a ter domínio sobre o mundo e sobre todas as nações. Então, os 42 meses podem ser aplicados à Idade Média de forma secundária, mas a aplicação primária, principal, é o tempo do fim.
Pastor, estamos num momento de eleição no Brasil, né? O senhor pensa nos orientar com relação à política brasileira, né? Ao partido que o nosso presidente, né? Não sei se ele está envolvido, a gente ouviu vários rumores, né? De que ele faz parte de uma sociedade secreta, né? O que o senhor tem a nos orientar com relação a esse momento político que o país está vivendo com relação às eleições?
O que eu vou dizer vale para todos os países, não especificamente o Brasil. Não importa o presidente será eleito, se homem, se mulher, não importa. Como nos Estados Unidos, não importa se o presidente eleito é dos democratas ou dos republicanos, não importa. Porque tanto os democratas como os republicanos nos Estados Unidos são controlados pelos iluminatis. O dinheiro que é investido nessas campanhas, tanto dos democratas como dos republicanos, vem da mesma fonte, do iluminatis. Então, qualquer que seja o presidente eleito, ele estará compromissado com o programa da nova ordem mundial. O presidente que for eleito, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, que estiver trabalhando contra a implantação da nova ordem mundial, ele não irá para frente, ele não terá sucesso. Porque todos os presidentes, mesmo na América do Sul, todos os presidentes que existem aqui nos países da América do Sul, todos eles terão que concordar com a UNASUR. UNASUR é a União Latina, a grande nação, a supernação latina que está sendo formada, já foi votada em Brasília, já foi assinado em Brasília esse tratado, unindo 12 países da América do Sul, incluindo a Venezuela da América Central. São 12 países. Esse tratado já foi assinado em Brasília, então já existe. É a grande nação latina. Então, o mundo está caminhando para a nova ordem mundial, que dividirá o mundo todo em 10 supernações. No sistema da nova ordem mundial, o mundo será dividido em 10 supernações. Portanto, queridos, primeiro que nós não dizemos vote neste ou não vote naquele, nós não opinamos sobre isso. Mas o que temos a dizer é que não importa a pessoa que será eleita, ela terá que se submeter ao programa maior, que envolve a nova ordem mundial, incluindo todos os países, todo mundo. Então, essa visão geral que Deus nos dá através da profecia, nos ajuda a nos desencantarmos com os governos da Terra. O desencantamento com a Terra, o desencantamento com os projetos humanos e a paixão pela volta de Jesus, a ânsia pela volta de Jesus, o desejo da volta de Jesus, cresce forte no nosso coração quando entendemos que o mundo não tem saída, não tem saída. A nova ordem mundial tem como plano principal colocar o mundo aos pés do Vaticano. E o povo de Deus entende que será assim, mas não se submeterá. O povo de Deus se ajoelha e agora somente aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E este Deus é o Criador dos céus e da terra. Mais alguma pergunta?
Meu nome é Luiz e não sou dessa igreja, sou da Igreja Adventista em São Luís do Maranhão. Tancredo Neves e João Mendes são dois exemplos de presidentes que não aceitavam essa coisa da nova ordem mundial. Por isso eles estão retirados do caminho. Bom, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. No site do YouTube, existem vários canais que falam sobre essas coisas, sobre Illuminati, nova ordem mundial. A pergunta é se vale a pena nós, o que você tem a falar sobre essas mensagens, essas reportagens que eles passam lá, se vale a pena nós estudarmos sobre isso.
A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O mundo está na nossa frente. Muitos cristãos adventistas não sabem nada disso. E o povo que está lá fora, que não pertence à igreja, eles estão sabendo que o mundo está sendo governado por uma elite governamental oculta, com planos que estão camuflados. Portanto, existe muito material na internet, muito material no YouTube, e que são bons materiais. Basta pesquisar.
Pastor, a minha pergunta tem um outro ângulo. O senhor explicou aí sobre o surgimento do protestantismo, a perseguição que houve contra o protestantismo. E, na atual conjuntura, quem são mesmo os protestantes? Os adventistas e todos os crentes envolvidos em todas as denominações religiosas.
Protestantes são todas as igrejas que não são católicas. Todas as igrejas cristãs que não são católicas são protestantes, porque protestam contra o Vaticano. Porém, queridos, dentro do protestantismo existem as igrejas evangélicas, existem as igrejas protestantes históricas. Os protestantes históricas são batista, luterana, anglicana, presbiteriana, são igrejas históricas. Existem as igrejas evangélicas pentecostais, que são essas mais novas, mas todas elas fazem parte do protestantismo. Nós, como igreja adventista, também fazemos parte do protestantismo. Mas o que nós estamos vendo hoje no mundo é que os principais líderes protestantes do mundo estão comprometidos com o Vaticano, estão inclinados a reconhecer o Papa como líder mundial, a voz moral do mundo. Como disse Billy Graham disse, o Papa, falando de João Paulo II, é a voz moral do mundo. Ora, se Billy Graham, que é o maior líder evangélico do mundo, reconhecido mundialmente, se ele reconheceu o Papa como a voz moral do mundo, isso é um reflexo do que está acontecendo com todos os demais líderes evangélicos do mundo. Esse é um sinal profético, em cumprimento da profecia, que diz que no final dos tempos o mundo todo se voltaria e haveria uma união entre um ecumenismo religioso unindo protestantes e católicos. Cada um mantém o nome da sua igreja. As igrejas continuarão com seus nomes, com as suas organizações, mas na realidade estarão sendo unidos por pontos de doutrinas que são comuns. Este é o ecumenismo religioso.
Pastor, o senhor disse em relação às Illuminati, a outras sociedades secretas, que inclusive a própria Illuminati ela trata sobre esse assunto do evangelismo. Agora, diante de tantas verdades professadas pela Igreja Adventista do sétimo dia, por que a Igreja tem muito poucas informações dentro desse contexto que o senhor disse que os filhos da treva são mais prudentes do que os filhos da luz?
A Igreja Adventista tem um bom material, uma boa informação. A pessoa mais influente e maior conhecimento que eu conheço, que está fazendo seminários em várias partes do mundo, é o Dr. Walter Wine, ou Walter Veil, tem PDDs. Existem outros teóricos também. Mas, queridos, nós como igreja, nós temos que pesquisar dentro da Bíblia, dentro do livro do Espírito de Profecia, e temos que pesquisar também fora, para entendermos o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos ficar para trás. O que atrapalha muitos pesquisadores, o que entrava muito alguns pesquisadores, é que eles descreem, eles não acreditam que existe uma teoria chamada teoria da conspiração. Qualquer coisa que você fale de que existe uma elite governamental oculta que comanda os presidentes, existe uma elite governamental oculta que comanda os bancos centrais do mundo, eles dizem, não, isso é uma teoria da conspiração, isso não é verdade, isso não existe, isso não acontece, eles descartam. Porém, queridos, nós temos que ler Apocalipse 13, e em Apocalipse 13 você vai descobrir que ali está a teoria da conspiração. Em Apocalipse 13 são dois poderes, o poder que surgiu do mar e o poder que surgiu da terra, o Vaticano e os Estados Unidos, um promovendo o outro. De uma forma oculta, existem encontros secretos dos presidentes americanos com o Papa. De uma forma oculta, existem encontros secretos do diretor da CIA com o Papa. De uma forma oculta, existem tratados, existem decisões e projetos feitos, mas que não são expostos diante do público. E nós vemos pela profecia de Apocalipse 13, queremos ler para vocês, abra sua Bíblia em Apocalipse 13, o verso 9. Apocalipse 13, o verso 9. Se eu parto do princípio de que não existe conspiração, então eu me desqualifico para entender a profecia, porque existe a conspiração. A conspiração do mal, Satanás, ele não trabalha abertamente, ele trabalha através de representantes, de agentes. Os jesuítas não trabalham abertamente, eles trabalham através de representantes e agentes. Isso é conspiração? Aqui diz em Apocalipse 13, verso 11, E visto que da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, chifres como que fosse de cordeiro, mas não é de cordeiro, porque a voz é do dragão. É algo camuflado, certo? Satanás trabalha desta forma. Parece cordeiro, parece cristão, porque o cordeiro representa o cristianismo, o dragão representa o Satanás. Mas esse símbolo que representa os Estados Unidos da América do Norte, esse símbolo inclui o cordeiro e o dragão. Portanto, existe uma parceria entre o cristianismo apostatado, o protestantismo apostatado, representado pelos Estados Unidos, o maior país protestante do mundo, e que agora está deixando de ser, porque a maior religião, a maior igreja lá dentro, nos Estados Unidos, hoje a igreja católica, com 70 milhões de católicos. Portanto, queridos, essa parceria entre o cristianismo apostatado e o dragão, ele está representado aqui no poder sutil da terra. E no verso 12 diz que ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Quem faria com que o mundo todo adorasse, reconhecesse o poder papal como o maior e o que merece respeito, diante do qual todos devem se submeter? Quem faria esse trabalho de exaltação do poder papal? O governo americano. E foi isso que Bush fez. Bush convidou o Papa Bento XVI para vir celebrar o seu aniversário de 81 anos na Casa Branca. Olha, eu só convido alguém para vir celebrar o seu aniversário na minha casa se eu sou aqui, se eu quero mostrar para todas as pessoas que me conhecem o apreço e o carinho que eu tenho para com aquela pessoa. Com que outro objetivo Bush ia convidar o Papa Bento XVI para vir celebrar o seu aniversário na Casa Branca, se não fosse para mostrar diante do mundo todo qual é o relacionamento que eles têm, e qual o respeito e quão submisso é o governo americano ao poder papal? Isso aconteceu em abril de 2008. Isso é uma conspiração? Por quê? Porque a Constituição americana diz que igreja e Estado são separados. Se pela Constituição americana igreja e Estado são separados, como pode a Casa Branca gastar $1 milhão para realizar uma festa com 9 mil convidados? A maior festa já realizada na Casa Branca foi a festa de aniversário ao Papa Bento XVI, usando o dinheiro do governo, que tem uma constituição que diz que igreja e Estado são separados. Porém, eles estão homenageando o presidente de uma igreja, o líder mundial de uma igreja. Queridos, isso é conspiração. Só que as pessoas não enxergam, não veem. Por trás existe outro interesse. Por trás existe outro interesse. Por isso, queridos, quando nós partimos do princípio de que não existe a Deus, nós nos desqualificamos para entender a profecia, porque ela é real. As guerras não acontecem por acaso, o terrorismo não acontece por acaso. Existe uma mão comandando, criando guerras. Existe uma mão oculta por trás, promovendo o terrorismo no mundo, para enfraquecer a velha ordem social e para implantar a nova ordem social. Existem profetisas que fundaram outras filosofias religiosas, porém espiritualistas, como Mary Baker Eddy. Ela foi contemporânea de Ellen White, fundou a ciência cristã. E temos também, famoso hoje, que é a cientologia, que é a religião de vários artistas de Hollywood. Então, queridos, o mundo hoje, ele está sendo governado pelo cultismo religioso. O mundo está hoje sendo governado pelo cultismo político. E o ocultismo está presente nas religiões. O ocultismo está presente nos governos. O ocultismo está presente na economia mundial. O ocultismo está presente também em todo o movimento infantil. Livros e filmes direcionados especificamente para a faixa infantil de crianças, como Harry Potter, companhia. Então, o ocultismo hoje, como diz Ellen White no livro Grande Conflito, ele está cobrindo o mundo, está cobrindo o mundo todo. Logicamente, os filhos de Deus que estudam a Bíblia e que têm as orientações do Espírito de profecia estão em condições de perceber, de discernir esse ocultismo. Adolf Hitler, ele é um ocultista, ele é um ocultista. Logicamente, Adolf Hitler, ele foi financiado pelo Federal Reserve Bank, o Banco Central Americano. O Banco Central Americano financiou a doutrina. Então, queridos, existem interesses ocultos, mas, obviamente, ninguém vai acreditar de primeira mão que a guerra de 1940, 1945, do nazismo, estava sendo financiado pelos Estados Unidos, ninguém acredita nisso, mas existem os materiais para serem pesquisados, a internet está aí. Hoje a internet coloca uma biblioteca à sua disposição, acessível a qualquer pessoa, você não paga nada, você pode acessar todo o material do mundo que você quiser. Última pergunta.
Pastor, dentro do contexto econômico, os iluminados estão dominando, você diz. Nós, que somos reis mortais, percebemos que os judeus são donos das grandes empresas, das grandes indústrias, que também dominam o mundo econômico dos bancos. Como os judeus se encaixam com os iluminados e como o judaísmo entra nessa nova ordem?
Os judeus fundaram a maçonaria, de origem judaica. Eles lançam mão da Bíblia para dar suporte e apoio à maçonaria. A maçonaria é uma religião, é muito mais do que uma sociedade secreta, é uma religião. Tem o Deus, tem cerimônias do batismo, tudo mais. O judaísmo apostatado, o judaísmo que lê e que segue a cabala, é o judaísmo que fundou a maçonaria. Os judeus que têm o controle do mundo hoje, do sistema financeiro, eles estão ligados à família Rothschild, que é uma família judaica. A família Rothschild, que são os controladores dos bancos centrais mundiais, eles são judeus. Porém, eles são judeus porque foram escolhidos pelos jesuítas para esconder os interesses do Vaticano. Quem desconfiaria de uma família judia? Por isso, quando você entra na enciclopédia judaica, você descobre que Rothschild são os guardiões do tesouro do Vaticano. Aparentemente, os judeus dominam a economia mundial, mas eles são somente agentes de um outro poder. Para ninguém desconfiar, são judeus. Mas eles estão agindo em nome da sociedade secreta dos jesuítas. E os jesuítas dependem dos interesses do Vaticano. Então, existe realmente algo oculto que você não percebe à primeira vista. Você tem que pesquisar. Você tem que ir atrás.